Senhor Presidente da Fundação, minhas senhoras, meus senhores, agradeço à direção da Fundação Juan Marc o honroso convite que me foi dirigido, esperando que a feliz iniciativa deste ciclo de conferências sobre Camões contribua efetivamente para uma aproximação cultural entre os nossos dois países, aquele diálogo por cima da fronteira que só esporadicamente no século XX se tem esboçado e que tarda em ganhar amplitude e permanência. Madrid, aliás, é lugar apropriado para celebrar Camões, não só porque a sua obra lírica e épica assume a dimensão do universal, mas ainda porque nos Lusíadas, vossas excelências sabem-no tão bem como eu, não se canta apenas Portugal, canta-se a Península Ibérica, a Espanha, como diziam os portugueses do século XVI, na sua unidade e na riqueza da sua diversidade. Não encontraríamos, portanto, melhor emblema para um esforço de colaboração fraterna entre os povos peninsulares, colaboração fundada na consciência de que há um modo hispânico de ser europeu. Por uma leitura superficial, talvez fragmentária, dos Lusíadas, Benedetto Croce citou em La Poesia a obra de Camões como exemplo de certos poemas épicos que se reduzem a panegíricos políticos de um povo e da sua história. Assim, embora composta em oitavas elegantes e ágeis, são palavras dele, a epopeia camoniana não surge aos olhos de Croce como lídima, autêntica poesia. Esta definir-se-ia por ter a si própria como único fim, o que não seria o caso dos Lusíadas, situável antes no domínio que o esteta italiano designa por literatura, domínio onde se realiza a harmonia entre as expressões não poéticas, quer dizer, passionais, prosaicas e oratórias ou excitantes, e as expressões poéticas, de modo que as primeiras, sem se renegarem a si próprias, não ofendam a consciência poética e artística. Curiosamente, Eduardo Lourenço, numa conferência proferida em Paris em 1972, Camões et le temps de la raison oscillante, e embrechada no volume Visage de Luís de Camões, adota uma posição, se não antagónica, bem diversa. O que ele descobre nos Lusíadas é, pelo contrário, o milagre da criação poética, processo pelo qual a chamada realidade se eleva à plenitude da sua forma e, mais ainda, à sua única existência verdadeira. O que está presente nos Lusíadas, insiste Eduardo Lourenço, é um certo discurso poético, a que pertence por essência o facto de o poeta lhe atribuir uma autonomia, um valor e uma função, não só catárticas, mas de auto-eternização. Camões não tem que identificar-se com a matéria do seu canto. Ele é o seu canto. O ensaísta condena, em princípio, neste seu texto de 1972, qualquer leitura realista do poema. A verdadeira realidade não lhe pré-existe, é ele quem a institui. Os Lusíadas revelam-se, pois, como a invenção de uma realidade e outra. O próprio canto, capaz de subtrair a matéria heroica, jamais com sobrevivência garantida, ao tempo que destrói todas as coisas, o tempo que tudo desbarata. A atitude aqui assumida por Eduardo Lourenço continua a ser oportuna. Demasiadas vezes Camões tem sido lido e continua a ser lido por historiadores, biógrafos, ideólogos e moralistas de modo inadequado, como se não estivessem a lidar com poesia, como se Camões houvesse adotado os géneros épico e lírico, logo a linguagem em verso, por mero arbítrio, em vez da crónica ou da prosa doutrinária. Os Lusíadas são, na essência, coisa bem diferente de uma narrativa histórica comentada. Se contêm referentes de natureza histórica ou ideológica, não se reduzem à justaposição de dois blocos, história e pensamento de um lado, beleza estética, estrutura formal e estilo do outro. Estes vários aspectos inserem-se e funcionam no todo orgânico do poema, texto em que a matéria surge transfigurada pela visão poética e onde não se pode ignorar a íntima, radical solidariedade entre forma e conteúdo. No poema, as palavras orientam o pensamento, ao mesmo tempo que este busca as palavras. É pena que verdades tão elementares ainda sejam esquecidas e que intérpretes, sem a necessária consciência do literário, hoje como ontem, desvirtuem os Lusíadas, prosificando o canto na paráfrase que o empobrece, não raro de maneira polemicamente tendenciosa. Repare-se nos versos em que o poeta evoca a partida da armada que, em 1415, faz rumo a Ceuta. Eis mil nadantes aves pelo argento, da furiosa Tétis inquieta, abrindo as pandas asas vão ao vento. Temos aqui um bom exemplo de como a história, sujeita à alquimia poética, se nimba de irrealidade. As naus transformam-se em aves, as velas em asas, o mar em prata. O movimento das naus traduz-se na lógica da alegoria pelo adjetivo nadantes. E que esse movimento é vagaroso infere-se do terceiro verso, abrindo as asas vão. A par do embelezamento pictórico, sugere-se pela hipérbole a grandeza do evento, mil nadantes aves. Trata-se de um espetáculo de maravilha que súbito irrompe no espírito do leitor. Eis mil nadantes aves. E de modo admirável explora o poeta sensualmente o corpo das palavras. Acumulam-se vogais nasais que, alongando a dição, como que imitam o lento deslizar das naus quando as velas estão a desfraldar-se. Só o verso abrindo as pandas asas vão ao vento, contém quatro nasais, duas de cada lado, e o ritmo iâmbico, nas cinco unidades bem marcadas, parece o balanceio calmo das ondas. Mas na parte final, o movimento acelera-se um tanto pela aliteração, vão ao vento. E na radiosa serenidade do quadro, tal como no Ludo descrevem o primeiro e o terceiro versos, interfere em contraponto o dramatismo do segundo verso. Adivinhamos no mar a figura de uma deusa não só inquieta, mas irritada, furiosa, a deusa Tétis. O trabalho dos significantes chega a anunciar os jogos da poesia concretista. Na expressão nadantes aves, oculta-se a palavra naves, que se forma se transpusermos o N inicial do primeiro significante, nadantes, para o começo do segundo, aves, deixando isolado o elemento adantes, que então nos traz à memória o parónimo andantes, que é, enfim, um anagrama de nadantes. O caminho das históricas viagens por mar desdobra-se no caminho tão árduo, longo e vário, palavras do poeta, que é o da escrita do poema, empreendido num fraco batel alegórico e retomado pelo leitor. Viagem num mar incerto de palavras. Deduz-se, entretanto, da conferência de Eduardo Lourenço que os Lusíadas não são apenas a invenção de uma realidade e outra, o próprio canto, como ele diz. Porque a realidade concreta, o que nós consideramos a realidade sem mais, lá está igualmente. E não só a história evocada, objeto de meditação, mas o drama pessoal do autor, suas vicissitudes, sonhos e desenganos, sua vocação de lutador empenhado, de espada na mão, sua inserção numa época de razão oscilante, em que a verdade é proclamada a filha do tempo, época de sabedoria trágica, saudosa da firmeza da verdade antiga. Em suma, Eduardo Lourenço ilumina Camões pela relação dialética entre o poeta e a circunstância, entre o texto e o contexto, na encruzilhada dos conceitos de histórico e de intemporal. E ocorre perguntar se, para libertar a poesia camoniana de um realismo que a obriga a confrontar-se com toda a espécie de realidades que ela evoca, amores, decepções, altos feitos gloriosos, é necessário postular que o poeta só fala de tudo isto para se exprimir e a fim de pôr à prova, graças ao seu canto, os poderes e, sobretudo, os terrores do seu próprio verbo, ou seja, do seu espírito. Se é necessário garantir, como faz Eduardo Lourenço, que é o único herói dos Lusíadas, é essa voz que nos fala e, por detrás dela, a presença do poeta, o que significa reduzir o épico ao lírico, ao subjetivismo da autoafirmação genial. Por mim, vejo antes dos Lusíadas o resultado global de um equilíbrio entre mundividência, ideologia e poesia. A par de um projeto de autoimortalização, considero no poema a expressão de um pensamento sobre o mundo, o homem, a história, e um ato de intervenção cívica, dirigido por vezes a alvos concretos, bem determinados, e posto ao serviço de valores transindividuais, como a pátria, a fé, a justiça. E tudo isto seriam modos de realização pessoal, na mútua dependência do eu e do não-eu. Os Lusíadas aderem à concepção do poeta mentor, do poeta juiz, com os inerentes riscos. Como épico, o Vate surge-nos em vários níveis, desde a contemplação poética ou filosófica ao empenhamento da censura, do apelo ou do elogio. No conjunto, é a emoção poética o princípio de organização, a qualidade poética a marca, embora instável, da forma. Que o autor dos Lusíadas glose o velho tópico do exegi ou exegi monumentum ara perennius parece-me irrelevante. Sem o repetir, poderia ter ascendido à relativa intemporalidade que está ao alcance dos poetas maiores. E, repetindo, como outros fizeram, poderia ter-se quedado ao nível da crónica rimada. Exatamente quando se arroga o dom de perpetuar através do canto, o épico reivindica, ao mesmo tempo, a função sociopolítica da poesia. Escreve os três versos citados por Eduardo Lourenço: às musas agradeço ao nosso Gama o muito amor da pátria que as obriga a dar aos seus, na lira, nome e fama, e prossegue: de toda a ilustre e bélica fadiga que ele, nem quem na estirpe seu se chama, Calíope não tem por tão amiga, nem as filhas do Tejo que deixassem as telas de ouro fino e que o cantassem. Camões, num remoque pessoal que deixa diminuído o descobridor das terras do Oriente, censura Vasco da Gama e os seus descendentes por não amarem nem favorecerem a poesia, pondo-se entre aqueles senhores que, rudes e de engenho remisso, concorrem para vários males, não serem por vezes celebrados como cumpria os fortes capitães, e faltarem por isso os estímulos necessários já para que se multipliquem os heróis, já para que se afirmem novos Virgílios ou Homeros. A agressividade crítica que singulariza a epopeia camoniana fica patente nestes versos. se o Gama é cantado, deve-o não a ser perfeito, exemplar, mas ao generoso amor pátrio que anima Camões. Outro passo reproduzido por Eduardo Lourenço é outro sim de intervenção. Trata-se da Ode Sétima a Dom Manuel de Portugal. O rude canto meu que ressuscita as honras sepultadas, as palmas já passadas dos belicosos nossos lusitanos, para tesouro de futuros anos, convosco se defende da lei leteia à qual tudo se rende. Segundo o lúcido ensaísta, o trecho é precioso porque revela a função vital do canto camuniano. É ele a única muralha contra a noite do esquecimento, o gesto que suscita a luz humana, capaz de vencer as trevas onde se perdem para sempre os ecos dos atos e dos pensamentos. Mas o que faz Camões nesta ode, ao elogiar Dom Manuel como poeta e mecenas, é advertir que os altos corações dignos de império foram sempre coluna da ciência gentil, Octaviano, Cipião, Alexandre e Graciano. Exemplos que Dom Manuel de Portugal seguiu, mas que muitos portugueses de nobre condição ignoram ou desprezam. Assim Camões, censurando, admoestando, incitando, maneja a palavra como instrumento de ação cultural. Temos de alargar o conceito de poesia, até abranger nele muita coisa heterogénea que torna um poema soberbamente impuro. Octavio Paz enumera ensino, moral, exemplo, revelação, dança, diálogo, monólogo. No mesmo autor se nos depara uma definição que quadra perfeitamente aos Lusíadas. A poesia é a revelação da condição humana e consagração de uma experiência histórica concreta. Só que a definição não é suficiente. Além da revelação, descobrimos no poema de Camões a defesa humanista do homem. Além de consagração, a interpretação e a crítica de uma experiência histórica concreta. As várias categorias expressionais referidas por Benedetto Croce, expressão afetiva, poética, oratória, literária, etc., tais como as funções da linguagem enunciadas por Roman Jakobson, representativa, expressiva, conativa, etc., surgem-nos, como é óbvio, diversamente combinadas em discursos concretos. O oratório, logo a função de apelo, entra no terreno do poético. E a poesia converte-se, por vezes, em alta pedagogia. Deste modo, a obra camuniana, seja épica ou lírica, solicita vários tipos de leitura, inclusive a leitura ideológica. Tomo ideologia no sentido maleável que o padre Manuel Antunes propõe. A sua significação, diz ele, parece poder traçar-se entre a determinada visão teorética do mundo, da sociedade e do homem e a vontade operatória de a traduzir num programa de ação, tanto como em símbolos e instituições adequadas. Não é, portanto, nem religião, nem filosofia, nem ciência, embora cada uma destas grandes expressões do humano seja passível de redução à ideologia. Camões, nos Lusíadas, com a evocação da história portuguesa, desde a fundação da nacionalidade aos descobrimentos e à conquista ultramarina, inculca-nos um sentido providencialista e de missão que organiza a narrativa e a que se junta uma concepção do homem português. E se a história se oferece como panorama mental, numa longa sucessão de episódios, cenas, falas, é para que os destinatários do poema não só se reencontrem na sua identidade coletiva, mas continuem a mesma história num porfiado esforço de engrandecimento ao serviço de valores supremos, o Estado, a cristandade, o conhecimento do mundo. Pode Camões transferir a palavra a personagens históricas ou míticas, Vasco da Gama, Paulo da Gama, o Adamastor, o Velho do Restelo, Tétis, etc., ou interpor no discurso outros destinatários, Dom Sebastião, as ninfas do Tejo, o rei de Melinde, etc., que nem por isso deixa de indicar, de ensinar, de procurar com eco e influência nos seus compatriotas em geral. As ocorrências do imperativo olha acumulam-se nos cantos 8º e 10º. É Paulo da Gama que, no canto 8º, explica as guerreiras obras pintadas nas bandeiras e Tétis que, no canto décimo, dá a conhecer aos nautas a grande máquina do mundo. Olha, Henrique, famoso cavaleiro, olha o sinal no céu que lhe aparece, olha o monte Sinai, olha as Arábias Três, olha da grande Pérsia o Império Nobre, olha em Ceilão que o monte se levanta tanto que as nuvens passam, a vista engana, etc. Ver é dos verbos mais usados, vindo em segundo lugar dos Lusíadas, com 444 ocorrências. O que diz alguma coisa sobre o visualismo do poema, ou, se quiserem, o seu realismo, no sentido de capacidade estética de produzir a sensação do real. Outro realismo que comparece na obra resulta da oposição veraz-fabuloso. As ocorrências distribuem-se equilibradamente pelos 10 cantos. Ver na acessão de percepcionar com a vista, mas também em repetidos apelos à reflexão, como sinónimo de avaliar, julgar. Goa vereis aos mouros ser tomada. Vede da natureza o desconcerto. Vendo vários costumes, várias manhas. Vejam agora os sábios na escritura. Vede ninfas que engenhos de senhores. Vê, enfim, que ninguém ama o que deve, etc. Oferecem, pois, os Lusíadas um exemplo de discurso clássico, tal como define Arpad Wiig em L'Histoire et les deux rhétoriques. Um discurso clássico, para ser perfeito, devia desempenhar três funções diferentes em si mesmas. Devia instruir, comover e agradar. Logo, satisfazer a razão, suscitar paixões e contentar as exigências estéticas do ouvinte, visando, na totalidade, transmitir a vontade do locutor ao interlocutor. A retórica, nos Lusíadas, desempenha mais de um papel. É a marca decorativa do literário, integrando o texto numa tradição, numa cultura, e serve também para demover e persuadir. Numa época de contrarreforma, de crise nacional, de incerteza, em que a verdade se cinde em múltiplas verdades. Aliás, épico sui generis, Camões não emerge simples e inteiriço e categórico da obra vária em que se julgou. Segundo Octavio Paz, o poeta épico não fala de si mesmo nem da sua experiência. Fala de outros e o seu dizer não tolera qualquer ambiguidade. Camões é precisamente o contrário, um épico que fala de si próprio, em dramáticos desabafos, e cujo pensamento não está isento de ambiguidade. Se formos ao seu encontro no conjunto da obra, achamos linhas condutoras, mas os contrastes e as zonas de sombra não deixam de avultar. Camões terá vivido intensamente a vida, e não há dúvida que, refletindo sobre ela, a abraçou em toda a sua diversidade, sem a forçar nem mutilar. Daí a sua grandeza, a enorme riqueza da sua obra, uma obra plural, onde variam as perspectivas, os caminhos, os géneros, os estilos, onde a sátira, o humor, alternam com o trágico e o sublime, onde se percorre a escala que vai do carnal ao místico, e o tom, umas vezes, é sereno, outras apaixonado. Não queiramos, com uma inteligência redutora, simplificar nessa obra o que é complexo, desambiguizar o que é ambíguo. Avisava Roland Barthes que a função do artista não é dar um sentido à vida, mas encher a vida de sentido. Pois aceitemo-lo uno e diverso, atento às diferentes ordens do real e sensível às contradições, às máscaras, aos paradoxos que nos desafiam. O nosso dever de leitores é um dever de fidelidade ao dinamismo do seu espírito e à largueza da sua visão. Convém denunciar, com João Paulo Monteiro, o preconceito de quem já decidiu que toda a prática discursiva, toda a produção textual, tem como único sujeito e princípio unificador uma consciência individual. A finalidade para que tende o processo da escrita e o género, o arquitexto a que o texto se conforma, condicionam a sua mensagem, a figura do autor e a mundividência transmitida. Não admira, por exemplo, que nos Lusíadas não seja dominante o sentimento da vanidade das coisas terrenas, ou desenvolvida a problemática do amor, que tem na lírica o lugar adequado. Não surpreende que na epopeia o herói seja menos o amante melancólico que o bravo combatente ou o grande sofredor de trabalhos, fiel servidor do Estado. Mas nada impede que procuremos na obra multifacetada, sem anularmos as diferenças ineludíveis, um quid pessoal que se manifesta até no tratamento de cada género, suponhamos na invasão da epopeia e do teatro pela afetividade lírica. Concentrado num projeto pessoal de Super Camões, Fernando Pessoa nunca reconheceu o portuguesismo do seu velho rival. Mas, entranhadamente nossa, é a sua Weltanschauung, elaborada na experiência individual e coletiva das longas viagens pelo mar sem fim que é português e que Pessoa cantou. O tempo da longura confunde-se com os grandes espaços oceânicos. E esse tempo contém já uma dimensão subjetiva, afetiva, feita de exílio, ausência, saudade. Teixeira de Pascoais e, já antes dele, Teófilo Braga, viram em Camões o poeta do mar e da saudade. O adjetivo largo ocorre 43 vezes nos Lusíadas, o adjetivo longo, 38, longe aparece 5 vezes, longe de outras tantas, há também alongar e alongado, longínquo é usado 3 vezes, remoto, 20. Habituados a longas rotas, longas vias, longos mares, longas águas, também os olhos se alongam. Quando a armada de Vasco da Gama partia do Tejo para a grande aventura, ficava o caro Tejo e a fresca serra de Sintra, e nela os olhos se alongavam. Igualmente no soneto Apertava-se Nise de Montano, o pastor montano via a sua amada Nise afastar-se nas águas do Índico, e os olhos pelas águas alongava, que pouco se doíam do seu dano. Remoto, nos Lusíadas, qualifica terra, mar, ilhas, partes, reinos, gente. Algumas vezes precedido do advérbio tão, para dar ênfase à distância imensa. Terra tão remota, partes tão remotas, reinos tão remotos e apartados, tão incertas viagens e remotas. Quer a imagem da mulher, quer a da pátria, são amorosa e longamente reelaboradas na distância, erguidas a um plano ideal de essências puras. Tanto sob os rios como os Lusíadas se ligam à experiência do exílio. Mas o mar da epopeia é também, e antes do mais, o lugar do desejo, da busca e do radioso achamento. A palavra desejo ocorre 27 vezes, desejar 34. O percurso do Gama é ditado pelo desejo que o anima, desejo da Índia, da sua riqueza e do seu fascínio. Buscar ocorre 58 vezes. Imos buscando as terras do Oriente. Busco as terras da Índia tão famosa. Imos buscando as terras apartadas da Índia grande e rica, etc. E pergunta o Gama ao rei gentil, porque, se eu de rapinas só vivesse, um dívago ou da pátria desterrado, como crês que tão longe me viesse buscar assento incógnito e apartado? Por seu turno, achar é emprega 48 vezes, descobrir e descoberto 36, descobridor 3. O Gama tão só pretendia levar a seu rei um sinal certo do mundo que deixava descoberto. Que ele não era mais que um diligente descobridor das terras do Oriente. A viagem para o desconhecido constitui um longo aprendizado, modo de apreensão do real e do oculto. Já pela observação empírica e pela reflexão sobre os dados da experiência, já na alegórica Ilha dos Amores, pela revelação da máquina do mundo e dos eventos futuros. O conhecimento ganho funciona como justo prémio de trabalhos, estoica fidelidade por caminho tão árduo, longo e vário, em que o itinerário do Gama se confunde com as rotas do poeta e do poema. Viagem que, pela apetência e aquisição de coisas novas, tem um sentido renascentista ou renascente. O adjetivo novo aparece 63 vezes nos Lusíadas e em expressões como novos climas, novos ares, novas vias, novos modos perigosos, novo mundo, novas partes do Oriente. O poema está cheio de uma fresca novidade que deslumbra os olhos e areja o espírito, abrindo-lhe horizontes sem fronteiras. Dá-nos conta de novas maravilhas que são puras verdades ignoradas dos antigos filósofos. Note-se, porém, que a palavra antigo, usada 61 vezes, 7 das quais como substantivo, assume normalmente uma conotação de respeito ou apreço, o mesmo sucedendo com antiguidade, 5 vezes empregada. As andanças pelo mundo, sejam dos portugueses de 500, sejam do próprio Camões, de igual modo lhe aprofundam e ampliam o conhecimento do homem. O seu conceito de heroísmo surge repassado de um vivo sentimento de humanidade. Nos Lusíadas, o termo homem ocorre 18 vezes, herói 4 vezes, heróico apenas 2. Heroísmo nunca é usado, humano vem nada menos que 63 vezes, 8 das quais como substantivo, humanidade 6, humanamente 2. Se o homem em Pascal é gloire et revue de l'univers, Camões representa-o como bicho da terra, capaz de se erguer ao nível dos deuses, pois estes, segundo o evemerismo que o poeta perfilha, seriam homens que esforço e arte tornaram divinos. O heroísmo consiste em vencer, em momentos de tensão interior, a humana fraqueza. O frio medo de que o herói não está isento. Se a epopeia nos fala do fraco peito humano ou da fraca carne humana, é porque o homem é tanto mais admirável quanto mais se domina e ultrapassa. O oxímoro, exprimindo a consciência de uma fluida complexidade, serve em Camões para a definição do homem. Quem poderá, do mal aparelhado, livrar-se sem perigo, sabiamente, se lá de cima a guarda soberana não acudir à fraca força humana? Fraca força. A alegria na luta caracteriza o herói, mesmo ao defrontar a morte. Barões que tão ledos a morte têm por certa. Chama o épico aos portugueses que suportam o segundo cerco de Dio. Mas a alegria mistura-se ao medo. Recorrendo de novo ao oxímoro, ao narrar a batalha de Aljubarrota, mostra-nos Camões as mulheres, mães, irmãs, damas e esposas que estavam pelos muros temerosas e de um alegre medo quase frias. E, ao regressarem da Índia, os marinheiros das venturosas naus, portadores de alegres novas, vêm, outra vez cometendo os duros medos do mar incerto, tímidos e ledos. Simultaneamente, tímidos e ledos. Sendo, aliás, a palavra ledo uma palavra, ou a palavra alegre, palavras que normalmente se associam ao esforço épico, ou do nodo no combate. Com um fundo sentimento de humanidade, o poeta advoga uma justiça temperada de indulgência, censurando com veemência Afonso de Albuquerque por dar extremo suplício pela culpa que a fraca humanidade e amor desculpa. Neste passo, condena o juiz cruel e inteiro, dando a inteiro o sentido negativo da inumana rigidez. Nos Lusíadas exalta-se a piedade, termo 11 vezes empregado, e tudo quanto merece o qualificativo de piedoso. 10 vezes, palavras piedosas, fala piedosa, piedosas vozes, olhos piedosos, piedoso sentimento, lágrimas correndo piedosas, piedosa humanidade. Na lírica, o mover de olhos brando e piedoso caracteriza a mulher inspiradora. A piedade humana me faltava. É o lamento do poeta ao evocar o seu passado na canção décima. E é movido pelas lágrimas, como diz, que em oitavas publicadas na edição das Rimas de 1616, Camões faz uma petição ao regedor de uma nobre moça presa no limoeiro na cidade de Lisboa, lembrando a grandeza cristã do perdão. Ah, valoroso espírito, como acaso é isto para se dar perdão à fraca ovelha? Não seja o perdão seu, seja de Cristo, pois ele a perdoar nos aconselha. A mesma compreensão das fraquezas humanas, a mesma piedade, se transforma em autocompreensão, em autopiedade. Compadecido de si, como François Villon, na carta de Lisboa a um seu amigo, Camões fala de si na terceira pessoa. É o pobre de Camões. Grandes mãos de ferro, capuzes de lâmina, massas de Hércules e golpes de Amadis, tudo contra o pobre de Camões. Já então, carrega o seu fardo de erros, má fortuna, amor ardente. Entretanto, esse fidalgote perseguido, caluniado, submetido a injusto mando, vítima de pobreza aborrecida, por auspícios alheios degradado, revela a perfeita consciência do seu gênio, sabe que, pelo dom sublime do canto, imortaliza os heróis. Paremos aqui por instantes e interroguemo-nos sobre o sentido que pode ter a atualidade de um poeta de 500. Há, quanto a mim, uma falsa atualidade que resulta do ato ingênuo de suprimir o tempo, quer dizer, da obliteração do sentido histórico julgada pertinente quando a um autor se apõe a etiqueta de gênio. Essa voluntária ou inconsciente sorte mágica de prestidigitador assume duas modalidades. O leitor de hoje ou recobre o texto da sua própria ideologia, de seus conceitos, preconceitos e preocupações e da linguagem em uso, como os pintores que aproveitam a tela já pintada para nela fazerem um novo quadro, ou, pelo contrário, simula trazer a obra literalmente intacta até aos nossos dias e pretende estarem nela as respostas cabais para todos os problemas que nos afligem. Não tem faltado quem imagine um Camões sempre vivo e imutável ao longo de 450 anos, agora concretamente defensor do Pacto do Atlântico ou adepto do 25 de Abril. A verdadeira atualidade, seja estética ou ideológica, é outra. Resulta do diálogo entre o leitor de hoje e o texto antigo. Torna-se possível pela existência de estímulos para um de muitos diálogos que a historicidade facultou ou vai permitindo. O leitor de cada época simultaneamente recebe e dá. A forma orienta a leitura, marca-lhe fronteiras. E é por este intercâmbio que a obra perdura. Bem cedo, como notou António Sérgio, os Lusíadas perderam parte da sua atualidade. A Batalha de Lepanto, ocorrida um ano antes da publicação do poema, já então concluído, afastou a iminência do perigo turco, tornando menos urgentes os incitamentos do poeta à unidade dos povos cristãos e menos relevante o papel de Portugal na primeira linha de combate. Todavia, sempre que no Ocidente Europeu se reacende o espírito de cruzada, obviamente os Lusíadas voltam a ser utilizados com toda a sua força retórica. Hans Robert Jauss, iniciador da estética da recessão, hoje em voga, põe precisamente a tónica na interação dialética do texto e do leitor. O determinismo, diz ele, exerce-se num duplo sentido. Há obras que não têm ainda relação com um público definido a quando do seu aparecimento, mas alteram tão completamente o horizonte familiar de expectativa que o seu público só pode constituir-se pouco a pouco. Logo que o novo horizonte de expectativa se impõe amplamente, a supremacia da norma estética, assim modificada, pode manifestar-se pelo facto de o público sentir perimidas, caducas, as obras que tinham, até então, granjeado o seu favor. Camões, entendamos-nos, foi um homem da sua época, naturalmente monárquico, respeitador da hierarquia estabelecida e católico, integrado no projeto nacional e europeu de repelir e esmagar o torpe maometano. Que, lúcido como era, e não isento de humanas contradições, sofresse momentos de dúvida, de perplexidade, não altera o que fica dito. Não admira que, imbuído da cultura do Renascimento, o seu espírito recebesse infiltrações pagãs e gnósticas. E que, expoente já de um período de crise, se interrogasse sobre o labirinto da vida, o poder dos fados maléficos, a sem razão dos homens. Ao estudar a temática maneirista em Camões, Vítor Manuel Aguiar e Silva ponderou: o tema do desconcerto do mundo adquire na lírica camoniana uma expressão perturbadamente dolorida, pois nela se revela, através de uma tessitura verbal filosoficamente analítica, uma visão ensombrada do mundo. E, em alguns casos, uma visão até antiprovidencialista, como se o universo fosse dominado pelo acaso, por forças inexplicáveis e em desvario, sem que Deus manifeste nas coisas e nos seres a sua vontade e a sua ordem. Entre vários outros absurdos, aponta-nos Camões o facto de os homens de altivamente sutil sangue e engenho mais perfeito serem os mais sujeitos às loucuras do amor e do baixo amor, casos de doutos corações como os de Salomão e Aristóteles. Cansado do esforço de compreender, também ele, Camões, faz o elogio da loucura. Indeciso, como Fernando Pessoa alguns séculos depois, entre a feliz inconsciência da ceifeira e a consciência dela. É quando evoca um certo trasilau mencionado entre as coisas da velha antiguidade e que, tendo enlouquecido e depois recuperado o uso da razão, se revolta por ter perdido a mais quieta vida e livre em tudo. E conclui o poeta que fortuna em todos tem poder, se não só no que menos sabe e sente, em quem nenhum desejo pode haver. Tão ávido e vigilante era Camões, tão fecundado por múltiplas experiências, que a sua obra genialmente exprime, no próprio jogo dialético, a complexidade do real e as várias faces da cultura do seu tempo. O episódio do Velho do Restelo constitui, deste ponto de vista, um dos textos mais significativos. Após ter suscitado, nos últimos dois séculos, dezenas de interpretações, ainda há pouco foi analisado por Giuseppe Tavani num artigo de Studi Camoniani 80, publicado há meses. Estudo esse intitulado A propósito del Vecchio del Restelo. Assinalando com pertinência a posição de relevo dada por Camões a este episódio, no final do canto quarto, consagrado na maior parte à narração de eventos nacionais que, na ótica predominantemente imperialista do poema, se configuram como ininterrupta preparação para o salto transoceânico, o ensaísta italiano, conquanto cite as fontes cultas da fala do velho e nela reconheça um discurso retoricamente estruturado, acaba por reduzir a figura veneranda à personificação de uma ideologia, metáfora de uma linha política até então vencida, mas não resignada. Deste modo, o Velho do Restelo, além de representar o papel de profeta popular na esteira da tradição épica clássica, seria a voz de uma cultura campesina, daquele Portugal que Veríssimo Serrão chamou o Portugal continental, próspero, agrícola, conservador, terrestre por isso, dissociado da ética da nobreza, a ética da glória e do esplendor guerreiros. Ora, se a fala do velho espelha, como bem observa Tavani, numa voluntária ambiguidade sémica, a ambiguidade da experiência do real, O real a que se reporta Camões não será apenas, na minha leitura, o das correntes de opinião na sociedade portuguesa do século XVI. Será também, num sentido mais amplo, digamos filosófico, o da natureza humana. Como, aliás, expôs António Sérgio e mais tarde corroborou José Régio, autores que Tavani não cita. O episódio do Velho do Restelo tem, não esqueçamos, uma função estética. Depois dos suspiros dos homens e do choro piedoso das mulheres, mães, esposas, irmãs, que vieram à praia para assistir à partida dos nautas, cena idêntica se encontra nos romances tradicionais relativos à Batalha de Lepanto, a fala do velho, carregada de negros pressentimentos, atualiza o lado trágico das viagens de descobrimento, filão da nossa quantiosa literatura de naufrágios, e deixará eco na leitura das primeiras estâncias do Canto Quinto, apesar de o vento que impela as velas ser sereno e sossegado, adivinhamos a mágoa e a incerteza que vai nos corações dos marinheiros. Em segundo lugar, o episódio tem uma função crítica. O velho enumera três móbiles da grande aventura dos descobrimentos. Primeiro, pelejar pela lei de Cristo. Segundo, buscar terras e riquezas. Terceiro, ganhar fama sendo louvado por vitórias. Buscas o incerto e incógnito perigo, porque a fama te exalta e te lisonja, chamando-te senhor com larga cópia da Índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia. Noutros passos dos Lusíadas, indica-se uma quarta razão: desvendar a natureza, ampliar o conhecimento. Havia muito que os reis portugueses, descobrindo os mares, inimigos do quieto descanso, pretenderam de saber que fim tinham e onde estavam as derradeiras praias que lavavam. À mesma ambição de conhecer, alude o Adamastor quando se dirige a Vasco da Gama, pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento. Mas, voltando ao Velho do Restelo, não há dúvida que, na sua ótica, a legitimidade da expansão era problemática. Haveria para ela bons e maus motivos. Daí o repetido emprego do condicional. Se. Jorge de Sena chegou a afirmar que os Lusíadas não constituem apenas a glorificação dos altos feitos dos portugueses. São também uma trágica expiação dos seus crimes. Não vou tão longe, porque a orientação global do poema, como produção de sentidos, não o justifica. Direi, sim, que a fala do Velho do Restelo põe em causa a expansão e a conquista, que são o tema do canto, um canto épico de exaltação. Aspecto este de uma atrevida originalidade e que bastaria para impugnar o juízo leviano de Croce ou classificar os Lusíadas de simples panegírico político. Tem-se visto na fala do Velho do Restelo uma contradição. A palavra não me parece feliz. Até porque o velho, personagem do drama histórico, não tem de identificar-se com o sujeito do discurso e primeiro narrador. Se contradição existe, não se trata literariamente de um defeito. O episódio vem enriquecer a obra e dar-lhe grandeza, inculcando-nos o perspectivismo, transmitindo-nos uma superior consciência da complexidade das coisas. Faz-nos refletir sobre um conflito que não é apenas entre duas políticas, a vitoriosa e a vencida, mas entre duas éticas. A do heroísmo, com base no amor próprio, na ambição de glória e poderio, e a da renúncia, fundada no sentimento de vaidade das coisas terrenas. A sabedoria do velho abre os olhos aos que se iludem com o efêmero, supondo que promessas de reinos e de minas de ouro oferecem alguma consistência. António Sérgio definiu com clareza as duas esferas que estariam distintas na mente de Camões. Aquela em que se manifestam as grandes capacidades de realização do homem e aquela em que o homem se eleva no domínio da consciência e da plenitude moral. Acima do plano da ação gloriosa encontra-se, diz o autor dos ensaios, o plano da sabedoria, ou da caridade, ou da justiça, como diz o Pascal, que é o plano precisamente de onde fala o velho do Restelo. E Sérgio aproxima então o discurso do velho das oitavas do desconcerto do mundo, onde, com efeito, nos deparam os mesmos conceitos, vazados em idênticas expressões. José Régio, por seu turno, disserta deste modo, prosseguindo na mesma linha, longe de se confinar à fria atitude de psicólogo, exprimindo a posição da esperta velhice perante a ousada juventude, ou há documentador crítico, mais ou menos censurando as pretensões da prudência e do desencanto senis, ou há do narrador historicista registando uma corrente de opinião desfavorável à viagem de Vasco da Gama, e o caso é que tudo isso pode também lá estar, no episódio, por um apelo profundo da sua múltiplice natureza, adere Camões ao velho de aspecto venerando. Isto confirmam vários dos seus mais belos sonetos, canções, odes, bem assim as célebres redondilhas de Sobre os Rios. De certo, as palavras do velho abrem uma fenda entre os dois termos, a fé e o império. Só unificáveis pela solução conciliatória de pôr à ambição dos homens a sua apetência de glória de mandar, amara e bela, ao serviço da expansão da fé. Reparem que, no verso citado, a glória de mandar já não é vã cobiça, antes se define pelo claro escuro do oxímoro, uma vez mais, amara, amarga e bela. Sem dúvida, a epopeia camoniana, à luz das palavras austeras do velho, a si própria se questiona. Camões, porém, se no conjunto das obras poéticas se reparte entre as duas esferas, nos Lusíadas insere-se no mundo dominante, que é o dos feitos terrenos, da grandeza e miséria humanas. Conquanto venere as ideias no sentido platónico do termo e seja fiel ao Deus Redentor, Deus Providência, o vato dos Lusíadas, homem nascido para viver, homem de desejo, feito de carne e de sentidos, pertence ao mundo profano que o velho condena. Usa, portanto, como lhe permitia a língua da época, a palavra virtude no seu duplo sentido, de perfeição cristã e de força vital. Virtude. Também ele aspira ao prémio alto e quase eterno. E, não obstante, o cansaço, o engenho arrefecido, o enorme desalento, ainda no final do canto décimo, retoma energias para fazer um apelo ao rei e tentar autopromover-se. O lírico das rimas sabe, por experiência própria, que a ambição nunca morre no coração dos homens. Não há ninguém que assente nem que creia este discurso vão da vida humana, por mais que filosofe, nem que entenda que algum pouco do mundo não pretenda. E a profunda, visceral adesão a este mundo de prazeres, virtudes, forças e grandezas é que o torna uma persona trágica, exibida em primeiro plano, com dramatismo confessional, em muitos passos dos Lusíadas. Mortalmente o acutila um mundo que parece, pelo silêncio ou descaso de Deus, entregue à perfídia dos fados e à baixeza dos homens. A prática da justiça é, na consciência do poeta, um imperativo irrecusável. Toda a estrutura actancial dos Lusíadas assenta na correlação virtude-prémio, e a recompensa constitui condição indispensável para que a virtude continue a exercer-se e para que os homens se aproximem do divino. Que doce é o louvor e a justa glória. Se os portugueses têm uma missão universalista a cumprir, é de instituir no mundo uma civilização mais perfeita, de acordo com a profecia de Júpiter, e por eles, de tudo, enfim, senhores, serão dadas na terra leis melhores. Mas não se trata de pura utopia. Como realizar o grande projeto? Perguntaria a si próprio Camões. Se a classe dirigente caiu em Portugal no ócio ignavo que o ânimo de livre faz escravo? Como, se a pátria está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Epopeia elogia, nostálgica da grandeza nacional já distante, os Lusíadas são também o canto da incerteza. Na Ilha dos Amores, que na trajetória final, na trajetória ideal, conducente dos trabalhos heroicos à recompensa, constitui o remate do poema, os heróis são glorificados pelo mundo. Que as é o mundo que os glorifica. Que as imortalidades que fingia a antiguidade não eram senão um prémio que reparte, prémios que reparte por feitos imortais e soberanos o mundo que os barões com esforço e arte divinos os fizeram, sendo humanos. Mas que garantias dá o mundo de fazer justiça inteira? A fama, como lembra o poeta, é uma deusa bifronte, capaz de grandes desatinos. A deusa gigantea, temerária, jactante, mentirosa e verdadeira. No fim de contas, é o poeta que tem de erguer, com os próprios braços ansiosos, um mundo outro. Ele que tem de compensar o desconcerto do real, libertando da lei da morte os heróis. Ele quem distribui os apolíneos raios. O que, aliás, vem expressamente afirmado, por exemplo, nestes versos. Não criais, ninfas, não, que fama desce, desce na primeira pessoa, eu desce, a quem, ao bem comum e do seu rei, antepuser seu próprio interesse, inimigo da divina e humana lei. Mas o paradoxo mais terrível é que tantas vezes os senhores que dependem do canto para serem sagrados heróis não se mostram sensíveis ao valor da poesia. Até o nobre, o claro, o ilustre, o forte, o discreto Gama, que na ação principal é o primeiro ator dos Lusíadas, não tem Calíope por amiga. Se não fosse o muito amor da pátria, as musas, leia-se, o poeta, não o cantariam. Assim, o vate de Miúruo, isolado, incompreendido, substitui uma justiça ausente. O mundo real depende do mágico universo de palavras, produto não só de inspiração, como de trabalho. Apolo e as musas que me acompanharam me dobrarão a fúria concedida enquanto eu tomo o alento descansando, descansado, por tornar o trabalho mais folgado. Diz o épico ao terminar o canto sétimo. Pensaria Camões no foro íntimo, antecipando-se a Nova Alice, quanto mais poético, mais verdadeiro? Entenderia a poesia como um fazer ontológico? Ou perguntaria a si próprio onde mora a verdade? Nos Lusíadas sentimos a cada passo a respiração, o ritmo vital do homem que escreve, a espessura do seu tempo biológico. Quando termina a apoteose da Ilha dos Amores e os nautas regressam à pátria acompanhados das sedutoras ninfas, símbolos da imortalidade, levam a companhia desejada das ninfas que hão de ter eternamente por mais tempo que o sol o mundo é quente, o percurso virtude recompensa está feito e a musa do poeta esmorece. Já antes, no começo do canto décimo, o autor se queixara: os desgostos me vão levando ao rio do negro esquecimento e eterno sono. Note-se o dramatismo do contraste paradoxal. Ele, que também pertencia ao número dos barões que esforço e arte divinos os fizeram sendo humanos, ele, o herói imortalizador, garante da justiça neste mundo, só antevia para si o negro esquecimento e eterno sono, concebendo a morte segundo a figuração pagã. Agora, é mais por dever, do ofício, que em versos frios, concisos, relata o fim da viagem do Gama. Entraram pela foz do Tejo ameno, e a sua pátria e rei temido e amado, e o prémio e glória dão, porque mandou e com títulos novos se ilustrou. Nem vestígios do alvoroço com que, em remotas paragens, os portugueses desterrados antegozavam a alegria da chegada à pátria. Voltámos aqui ao plano do real. Não é o soberano que recompensa os heróis, mas sim estes que, já idealmente premiados, lhes dão o prémio de mais glória, mais títulos, mais poder. Exatamente aquilo, reparem, que o velho do Restelo havia condenado. E eis que irrompe o desabafo trágico do poeta. Não mais, musa, não mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. Um enorme cansaço. Cansaço de um esforço sobre-humano para conjugar o caos com a ordem, o desatino com a razão, as trevas com a luz, o mundo real com o mundo ideal. Esforço que, porém, não foi inútil, porquanto Camões, o homem, o poeta, conheceu a atmosfera serena da sabedoria, viu como de alto assento o baixo trato humano embaraçado. E pôde harmonizar pelo canto aquilo que na vida é desconcerto, desvarios com versos concertando, lemos num soneto das rimas. Croce definiu a poesia justamente pela conciliação dos contrários, e Clint Brooks tomou posição semelhante. A verdade do homem, a vida, a morte, etc., não é unívoca. Se um ponto de vista deve ser posto em foco, deve sê-lo também o seu contrário. Tal contrariedade, contra, traço, dição, não tira a unidade, pois a essência do homem não é mais que a unidade dessa variedade. Revela-se aqui a função específica da poesia, a manutenção linguística da unidade na variedade. É nesta perspectiva, penso eu, que temos de encarar não só o episódio do Velho do Restelo, como a obra camoniana no seu todo. O épico repete um lugar comum da doutrina clássica ao designar a poesia de pintura que varia, agora deleitando, ora ensinando. Ensinar, porém, aplicado o termo à sua própria obra, ganha um sentido muito amplo. Inclui o aprofundamento da consciência, moral, sociopolítica, metafísica e envolve o poder transformador da contemplação. Um seu contemporâneo, o pintor Francisco de Holanda, sublinhava que a ideia na pintura é uma imagem que há de ver o entendimento do pintor com olhos interiores em grandíssimo silêncio e segredo. Camões, esse, é simultaneamente um contemplativo e um homem de ação. Sofre os embates do baixo trato humano, mas, quando age pela palavra, ainda um alto pensamento o ilumina. O ensinar e o deleitar convergem assim na harmonia do seu canto, mesmo na indignação ou no desespero, acabando os elementos heterogéneos por serem integrados no organismo que é o objeto estético, ainda vivo, problemático, não raro intrigante, no diálogo com o leitor do nosso tempo.